máquina do tempo Fusion.
Siga o som do blues, ok, toque, nós vamos começar mais um Máquina do Tempo Fusion.
Olha aí, mais um programa, mais uma semana de notícias musicais, listas infinitas, feedback da galera. E hoje o programa tá eclético, hein, Leandro Bucol?
Porra, pra cacete, né, cara? Tem de tudo um pouco e mais aquilo outro que você não tinha pensado.
É, meus amigos, tem de tudo hoje, tem shows, mais um festival chegando aí, já confirmaram pro ano que vem, galera no cinema, listas infinitas melancólicas, listas infinitas blues. E muito som depois dos e-mails.
E vamos começar aqui com os recadinhos, Oktok. Você tem algum recado?
Cara, recado eu não tenho, não. Na verdade, o que eu tenho é mais uma lembrança pra aquela galera nova, porque, afinal, esse último programa sobre a química sonora de Breaking Bad, com a participação do nosso amigo Mal Saldanha, trouxe muita gente nova, mais uma vez, muitos novos ouvintes chegando aí, conhecendo Máquina do Tempo através desse programa, conhecendo Máquina do Tempo através do Mal. Gente, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, puxa a cadeira, senta aí e curta então, o Máquina do Tempo. Agora, vamos ter que explicar novamente do que se trata esse troço aqui, né? A galera ouviu na semana passada e tá ouvindo um formato totalmente diferente. Então a gente explica. Máquina do Tempo, podcast de rock and roll que toca o passado, presente e futuro a cada 15 dias.
Sim, ele começou semanal. Quem for buscar nos históricos vai perceber que ele era semanal. Só que com o decorrer do tempo, a gente pensou em mudar o formato pra dar mais espaço pra música e ter também mais espaço pro retorno dos leitores. Leitores sempre... Leitores, olha, maluco. Para os ouvintes. Ouvintes estes que sempre indicaram músicas e tal, e a gente tinha dificuldade de atender. Então a gente criou isto que vocês estão ouvindo agora, que é o Máquina do Tempo Fusion. O nosso programa de feedback, notícias e retorno para os nossos ouvintes em termos de tocar a seleção deles. Né? Vocês escolhem o que a gente vai tocar aqui no Máquina do Tempo Fusion.
Exatamente. Então mande suas sugestões de música. O que você está ouvindo agora? O que você está ouvindo nesse momento? Para a gente colocar aqui na nossa sessão de lista infinita. E dá o crédito a você. Vamos curtir esse som juntos. E também manda e-mail aí dos programas anteriores. Eles vão sempre ser lidos aqui no Máquina do Tempo Fusion na semana seguinte ao lançamento do Máquina do Tempo.
Isso. Funciona basicamente assim. Uma semana Máquina do Tempo, outra semana Fusion.
Como semana passada a gente falou de Breaking Bad, hoje a gente lê os e-mails daquele programa com participação de Mal Saldanha. Mas antes tem um retardatário aqui que chegou comentando sobre o nosso programa da MTV Brasil, o programa 155, não foi, Leandro?
Foi, a gente tem aqui o Paulinho Ramos, que fala aqui com a gente. Ok, toque, Leandro, Vana e Shinkoio. Cara, você escreveu o Shinkoio de uma forma muito criativa, Paulinho, já começou bem.
É o Shinkoio Bento. É.
Programa excelente, um dos melhores, isso que eu ouço Máquina desde o primeiro.
Caraca, que só mandou um e-mail agora, Paulinho? Qual é?
Cara, Paulinho, eu vou te falar uma parada. Ouvinte do Máquina do Tempo que escuta desde o primeiro é igual botafoguense, é uma coisa rara de se ver, cara.
Porra, tira foto, cara.
Que bom que você está entre nós, meu amigo.
Porra, seja bem-vindo, você é um herói da resistência. E o Leone não tem nada a ver com isso.
Queria acrescentar uma coisa. Faltou falar do Cover Nation, apresentado pelo Marcos Mion. Era cover contra cover e no final, as batalhas rolavam as batalhas de guitarra contra guitarra, batera contra batera e etc. Metallica versus Iron e Jimi Hendrix versus Janis Joplin foram os mais fodas.
Eu gostava, quer dizer, gostava mais ou menos, porque tinha umas bandas cover lá, tosca pra cacete. Mas tinha alguns momentos muito bacanas, quando eles resolviam, às vezes, chamar bandas conhecidas, bandas grandes pra fazer cover. Eu me lembro de uma vez que eles chamaram o Angra, ainda com o André Matos, no vocal.
Caraca.
Pra fazer cover de Judas Priest contra o Matanza fazendo cover de Motorhead. Cara, foi genial aquilo. Temos um outro e-mail aqui, um e-mail do Alexandre Buller.
Alexandre, que só com esse sobrenome, você já tem que ser lido, né?
O
Alexandre Buller. É o ascendente da família Buller dos Estados Unidos.
Não é? Vamos fazer uma camisa sem ver Alexandre.
O Alexandre tem 24 anos, é um publicitário de Blumenau, Santa Catarina. Vim aqui mandar este e-mail agradecendo o podcast da Máquina do Tempo.
Eita. De nada.
Eu trabalho em dois empregos, publicitário, cara. Né? O problema não tá onde você trabalha, tá na escolha de carreira.
Exatamente. Eu
digo isso de carteirinha. E podcast e leitura de livros em ônibus, com chance de deslocamento de retina, são meus hobbies. Já que em casa o resto do tempo é para minha filha, minha esposa e dormir.
Olha só, você já viu esse cenário em algum lugar, Leandro?
Não.
Imagina, né? Theo e Caio estão tudo bem, senhora Bucol tá,
tá bem. Tá tudo bem. Só que aqui tem que ter mais uma vírgula para o podcast, né? Para minha filha, meu podcast, minha esposa e dormir. Só que aqui é para meus filhos, meu podcast. Ah. Nunca me sobrava tempo para música. Ah, a gente resolve isso inventando moda. Para conhecer novas bandas, saber mais de notícias sobre novos álbuns das bandas que eu gosto e para todas as notícias em geral. Isso me frustrou sempre, pois como já fui músico, isso ainda faz parte de mim.
Pega mais uma cerveja, te... vamos beber, porque eu sei como você se sente.
Isso te lembra alguma coisa, Akitok?
A mim? Meu baixo tá aqui, cara, pegando poeira, tadinho.
Mas quando eu descobri vocês, galera, minha vida mudou. E agora sinto que consegui achar novamente um pouquinho de mim.
Olha que bonito. Olha só. Veja bem, se você perdeu um pouco de você por aqui, eu não fui eu que peguei. Eu não vi
se
nada.
Se teu pouco é legal, não é seu. Já é nosso. Sugestões. Não sei se vocês já fizeram algum programa assim, mas por que não fazer um programa sobre mashups?
Mashups é um caso polêmico, cara.
Aí ele mandou pra gente, galera, a gente vai botar o link aí no post, de um mashup do Foo Fighters contra Guns N' Roses. Mashup, ele é um trabalho de edição, de vídeo e de controle de áudio muito legal. Aquela galera que consegue fazer, por exemplo, esse mashup que você mandou, que eu acho que é um trabalho bem bacana e tal. Mas ele não deixa de ser uma brincadeira. E aí eu acho que não cabe na máquina do tempo, mas cabe na fanpage.
Com certeza.
Então, cara, Alexandre, Mr. Bueller. A sua sugestão polêmica tá mais do que anotada. Eu acho que a gente não usaria pra um programa, mas a gente usaria pra brincar na fanpage. Até porque tem aqueles mashups clássicos já, né? De botar bandas de rock tocando música sertanejo universitário. Tem essas ações boas, assim.
Bueller.
Outra ideia, outra sugestão aqui do Bueller.
Bueller?
É um programa sobre bandas com orquestra, tipo Scorpions com orquestra de Berlim ou o clássico S&M, Metallica com a orquestra de São Francisco. Olha, essa ideia é duca para um programa. Outra sugestão que ele manda são os acústicos. O acústico do Korn da MTV, por exemplo, é muito foda.
Bueller?
Cara, a gente já fez acústico não, né, Otto?
Não, a gente tem essa pauta guardada desde o primeiro, mas a gente nunca fez. A gente tá sempre nunca... pensando, um dia a gente faz isso aqui, um dia a gente tá enrolando, tá cozinhando essa pauta há 5 anos já.
E aí a última sugestão dele é um programa sobre cover com dicas dos ouvintes. O episódio de covers é um dos meus favoritos. Estou fazendo uma lista dos meus covers favoritos e logo que ouvir todos os meus covers favoritos, os episódios de covers favoritos, irei mandar a minha lista para vocês, favorita.
Bueller, favoritos.
Tá aí, a gente sempre faz o cover, já tá na terceira ou quarta edição.
Quinta.
Sério?
Sério.
Bueller. Também é um dos meus programas preferidos, Bueller. E a gente sempre pede pra galera citar. Só que agora vamos fazer o seguinte, o sexto é com escolha dos ouvintes.
Fudeu, cara, o Shinkoi vai mandar 20 logo.
Shinkoi é café com leite, ele é copiloto.
Ele vai pedir demissão da máquina só pra mandar essa porra.
A gente pode ignorar alguns pedidos do Shinkoi, considerando, pensando em responsabilidade social. Mas aí, Ok, o que você acha do próximo programa ser todo de escolha dos ouvintes?
O e-mail tá aberto. podcast@maquinadotempo.blog.br. Mande as covers que vocês gostam. Eu quero fazer esse programa. Eu quero que vocês façam a pauta. Chega
e
aí.
E outra, se bobear, a gente consegue alguns de vocês, não sei, claro que nem todos, porque tem gente que não gosta, tem gente que não quer, então a gente não vai colocar isso como regra. Se bobear, a gente abre o canal pra gravar com vocês a opinião de vocês sobre a cover.
Ó, quer vir gravar a Máquina do Tempo com a gente, comentar a sua cover? Manda um e-mail, diz no e-mail, quero gravar com vocês e a gente combina isso no Skype. Fechado, hein?
Perfeito, fechado. Compromisso aqui. Valeu, Bueller.
Bueller.
Pelas dicas. Agora vamos aos comentários e e-mails sobre a química sonora de Breaking Bad.
Ah, garoto! Puta que pariu. Mal, um beijo pra você, cara. Adoramos.
Mal, beijinho no coração pra você, viu? Vamos começar logo por aquele que incitou e provocou esse programa. Caio Lizabello.
Não, digo, esse foi outro. Caio Lizabello.
De 27 anos, ele é arquiteto e músico e mora em Araraquara, em São Paulo.
Araraquara.
Olá, pilotos! Fiquei muito feliz por terem considerado meu primeiro e-mail à máquina e fazer esse cast sensacional da trilha sonora de Breaking Bad. Contando ainda com a presença de Mausenberg. E suas teorias de foi tudo um sonho.
Say my name.
Considero este episódio da máquina um presente.
Não, presente não, rapaz. Daqui a pouco a gente passa aí a nota fiscal.
Pois além de atender ao pedido suplicante de um fã da série e do Máquina, vocês postaram o cast na semana do meu aniversário. Valeu mesmo.
Tô falando aí, 20% de adicional só por causa disso, hein?
Irmão, tudo o que a gente faz é pensado. Oh. Planejado, calculado.
Por quem? Eu não sei. Mas alguém calcula essas porra.
E agora, meus amigos, uma coisa que a gente não escuta há muito tempo na Máquina do Tempo.
Oh.
Eu estou falando dos comentários do Queiro.
Série, mas tão virgem em relação ao sexo, tem uma curiosidade foda de ver a série.
Ah, Queiroz!
Você, Queiroz, você é demais. Ele agradece a gente, principalmente o Mal Saldanha, que indiretamente foi através do Mal que ele conheceu a Máquina do Tempo. E aí ele fecha aqui falando que um filme meu seria legal de se ver.
Ó, ou não, né? Eu aposto nisso. Cara,
veremos.
Vou fazer uma promessa no ar. Você sabe que eu tô há quase 10 anos sem pegar em música, sem trabalhar com nada disso. Se você fizer um filme, eu faço a sua trilha sonora.
Porra, aí tu tá me sacaneando, né? Porque aí é fácil, né? Porque se eu começar a fazer o filme, eu já me fudi pra caralho. E você vai fazer a trilha sonora. Porra. Tem que ser do mesmo nível, meu irmão. Tem que ser do mesmo nível.
Vou afundar teu filme.
Não, 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 não por isso. Eu tenho certeza que a tradicional que tu vai montar vai ser boa, mas o teu nível de esforço é bem menor do que o meu. Tu já teve banda, já tocou, já não sei o que tal. Eu nunca fiz nada, a não ser o capacitor em uma outra edição por aí. Eu vou fazer um filme.
É assim que a gente começa, cara.
É, sendo sacaneado pros melhores amigos. Então, pra fechar aqui, o último comentário é da Iona, também sobre Breaking Bad. Oi, pessoal, muito legal o cast, parabéns. Uma música que me marcou e marcou muitos fãs foi a música Junip, do Line of Fire. É Line of Fire Junip ou é Junip Line of Fire?
Eu acho que a banda se chama Junip e a música se chama Line of Fire.
Beleza, eu não conhecia, não. Ela tocou na promo oficial do episódio Felina e todo mundo anda escutando muito, porque ela tem um puta sentido no que vai acontecer em Felina.
Felina, só lembrando, é o último episódio de Breaking Bad, é o final.
Seguindo aqui o pedido da Iona, vamos lá, né, Octoc? Vamos iniciar as músicas deste programa com Junip, tocando Line of Fire na Máquina do Tempo Fusion.
What would you do if it all came back to you?
E estamos de volta e agora nós vamos abrir os nossos blocos de lista infinita. Na verdade, o nosso bloco de lista infinita. Aonde eu trouxe uma coisinha pra vocês hoje que, cara, isso tem me assombrado.
Meu Deus, acho que assombrado é a palavra certa.
Há muito tempo, várias pessoas têm me recomendado. E sabe aquela recomendação que você recebe de tanta gente e você não registra em lugar nenhum? Toda hora alguém vira pra você e fala, escuta isso, vê aquilo, e você não registra. Era essa a minha relação com esta banda. Só que algumas semanas atrás eu recebi um e-mail do Bruno Gunter.
Bruno Gunter, olha aí o mestre do horror do podcast que já veio gravar aqui com a gente.
E o e-mail que ele mandou pra gente aqui na Máquina do Tempo foi: essa é para o Leandro.
Ó. Oh?
E no e-mail tinha a recomendação de eu ouvir Sigur Rós.
Olha aí, Sigur Rós. Ah, manda lá dos países altos, né?
É, da onde vem Björk, da onde vem Of Monsters and Men, a gente falando da Islândia, né,
cara? Nossa senhora.
E aí eu parei pra ouvir. Com essa pro Leandro, não posso negar, né?
Né?
Quando eu vi, cara, caralho, é uma parada muito maneira.
É mesmo?
É muito louco e muito maneiro. Sério, eu ouvi dois álbuns seguidos, é extremamente melancólico, é de uma banda que existe desde 1994. Como eu falei, já há muito tempo ela vem me assombrando, então ela já existe há muitos anos mesmo. Acho que são 5 ou 6 álbuns, muito interessante, diferente, muito próximo do progressivo, que eu gosto muito, mas ele também experimenta por outros lados e tem uma certa melancolia, uma certa puxada. É diferente, cara, vale a pena ouvir demais, até por ser próprio. E eu ouvi dois álbuns dele, eu ouvi os álbuns de 2012, que o nome é Valtari, eu não sei como se pronuncia, e Von, que é o primeiro álbum dele de 97. Os dois são muito legais.
Olha aí.
Recomendo demais pra galera ouvir, principalmente quem curte rock progressivo, quem curte um som incidental, quem curte um som melancólico. Vai lá, que é do cacete. Tem esse detalhe sobre a banda, parece que eles criaram um idioma próprio. Assim, nem todas as músicas deles têm vocal, mas quando eles cantam, é dentro de um idioma próprio.
Talvez seja o islandês?
Não, parece que não. Eu já ouvi comentários.
Nunca você já ouviu islandês, você não reconheceu o islandês na língua deles?
Porque a única coisa que eu posso fazer é confundir islandês com holandês, ou seja, whatever.
Sim, porque você é muito fluente, né? Conversou com a Björk já muitas vezes.
E saí vivo de todas essas conversas.
isso é digno de nota.
Cara, sim, mas o que eu já ouvi de comentário de um amigo meu é que essa língua foi criada por eles. Então não é nem o islandês, nem o holandês, nem uma outra língua dos infernos.
Puta merda.
É uma língua própria, que eles criaram para as músicas deles. Von, eu sei que Von significa esperança.
Ó. Oh.
Sigur Rós é islandês e significa Rosa Vitoriosa. E eu sei que é o nome da irmã de um membro fundador da banda.
Que bonito. Acho
que a banda nasceu no dia que a irmã nasceu. E eles chamaram de Sigur Rós. E eu trouxe pra vocês aqui, eu tô enrolando porque eu não sei pronunciar o nome, mas eu trouxe pra vocês ouvirem Runjord na Máquina do Tempo Fusion. Thank you.
Agora senta que lá vem o melhor do blues e rock and roll. Uma das melhores coisas que as terras republicanas dos Estados Unidos poderiam nos apresentar, cara. Eu conheci o som do Gavitt Mill há uns 2 anos, mais ou menos. Peguei todos os CDs e é uma banda que eu já vim ouvindo falar desde os anos 90. Porque essa banda foi fundada pelo excelente, pelo fantástico guitarrista Warren Hines. Que já tocou, não sei se ainda toca, não sei se ainda continua, mas ele já tocou na Allman Brothers Band. Pronto, não precisa de mais nada. Já tem um currículo pronto.
Pronto, fechou. Fechou a conta.
Chega, né? Pois é. O Warren Hines é um cara que eu já venho acompanhando desde o Allman Brothers. Tocou no Allman Brothers, iniciou uma carreira solo como guitarrista fantástica e, em paralelo a isso tudo, nos anos 90, ele fundou o Gavitt Mill, que eu não ouvi na época. Sei lá porquê, deu um mole do caralho, passou direto por mim, enfim.
Isso é um bom motivo. Dar um mole do caralho é um bom motivo.
E eu só fui retomar o tempo perdido agora, alguns anos atrás, quando eu resolvi, vamos ouvir o tal do Gavitt Mill. Por que que nos anos 90 todo mundo ficou gritando? Power Trio fantástico, fundado pelo Warren Hines. Que som maneiro! Continua fazendo aquele sonzão bluesão, country rock and roll rasgado que a gente já gosta. E, porra, revolucionaram a parada. Eles trouxeram aquela complexidade musical foda pra dentro do estilo. E aí virou festa. Aí começaram a vir outros músicos, começaram a vir galera da Amiga pra vir fazer uma jam com eles, não sei o que. E o Gavitt Mill deixou de ser uma banda e virou um projeto. E eu fiquei, cara, um dia eu tenho que tocar isso no máquina, um dia eu tenho que tocar isso no máquina, o que que eu vou tocar isso no máquina? A resposta chegou quando eles lançaram o disco Shout. Agora, esse ano, acabou de chegar o bichinho.
E por que que você não guardou pro nosso programa de final de ano, o retrospectivo?
Porque isso tava bom demais pra ficar segurando até o final do ano, cara. Eu tinha que trazer, cara.
Entendi, entendi.
Cara, e o Shout, ele é legal por 2 motivos. Primeiro, porque as músicas estão foda desse álbum, desse retorno, porque o Gavitt Mill já tinha acabado e agora eles voltaram. E segundo, os caras lançaram um CD duplo, copiado. O primeiro CD é o CD normal, com as músicas certinha, bebeleza. Ok. O segundo disco são as mesmas músicas cantadas por convidados.
Olha, rapaz.
Cara, e eu não tô falando de pouca coisa, não, meu amigo.
Você tá falando dos convidados de uma galera que tocou com o Allman Brothers.
Né? Exatamente.
Ou seja, conhece gente par dedéu. É bem relacionado e bem quisto, né?
Não, só sente nível. Eu estou falando de Dr. John.
Pronto, acabou, encerrou o assunto.
Né?
Ah. Shut up and take my money.
Não, eu estou falando... Tu acha que eu vou deixar só isso? Eu estou falando de Elvis Costello, meu amigo.
Porra.
Tem Dave Matthews, tem Glenn Hughes, tem Miles Kennedy, tem Steve Winwood, tem Ben Harper. Uhum. Precisa dizer mais? E esse é um CD de bônus, tá?
Não, pra mim, cara, você parou no Dr. John. Já tá.
Conquistei no Dr. John, né?
É. E, cara, a própria Gavitt Mill é do caralho.
É um absurdo, cara. Isso é um esculacho. Aí nego pergunta, porra, você não toca mais por quê? Tá aí, por quê?
Sem convidados, cara, já são demais, cara. Eu adorei o som, Octoque. Eu achei o som fenomenal.
Vamos deixar agora a galera ouvir pra vocês entenderem por que eu não toco mais?
Vamos deixar a galera ouvir e opinar.
Vambora. Então a gente fica com Don't Got Wise, do Gavitt Mill, na Máquina do Tempo Fusion. We'll be right back.
that charm in your booty. I couldn't see what's in front of me.
Galera, a gente tá de volta aqui com uma notícia bombástica. Nem um pouco positiva para os nossos ídolos do metal.
Oh, olha só!
O filme do Metallica anda mal das pernas. Eu não sei se vocês sabem, galera, Metallica lançou recentemente o Truth the Never, que é um filme que mistura show com uma história surrealista.
Só que, infelizmente, sérios, sérios problemas de planejamento foram feitos aí no lançamento desse filme, que não rendeu o que os nossos quatro cavaleiros do Apocalipse esperavam.
Na verdade, até o momento, o filme rendeu só 2,7 milhões, sendo que custou ao Metallica, foram eles que meteram a mão no bolso e gastaram dinheirinho, custou 18 milhões. Eles estão tomando prejuízo aí de 15,3 milhões de dólares até o momento. O grande lance é, eles lançaram o filme só em IMAX 3D.
Esse é o grande motivo, pelo que eu vejo, do filme não ter dado certo. Não existe, não só no Brasil, mas, sei lá, em todos os lugares, não existe tanta sala de IMAX ou de 3D, etc., quanto existe sala normal.
Acontece o problema de ter sido um filme do Metallica para somente IMAX 3D. Uhum. Que é qual? Eu tenho poucas salas IMAX 3D pra colocar.
Certo.
Ou no caso, por exemplo, nos Estados Unidos não são tão poucas assim.
Sim, mas são menos do que filme do que cinema normal. Uhum.
E aí eu vou colocar isso ou o último lançamento da grande produtora, que é o Gravidade?
Exatamente. Briga de cachorro grande. Esse é um outro grande problema que aconteceu. A agenda de lançamentos de filme já é muito competitiva, já é muito apertada. As distribuidoras de filme já brigam com foice na mão pra botar o seu filme nas salas, porque a indústria gera mais filme do que as salas comportam. Por isso que hoje em dia tem filmes que ficam muito pouco tempo em cartaz, porque a rotatividade é grande. Gente, desculpa, a gente tá falando de grandes estúdios que estão aí há mais de 100 anos nesse negócio. Metallica não vai conseguir sozinho, não vai conseguir competir com essa galera, não. Metallica é um deus do metal, etc. Mas no cinema, desculpa, eles ainda têm uma longa estrada pela frente.
Exatamente.
Eu acredito que eles vão conseguir recuperar um pouco desse prejuízo na venda de DVD, no home media.
Ah, sim, sim. Pode ser uma boa forma de recuperar. Não, eu não sei se na venda de DVD, mas nas TVs via streaming, né?
Sim. Nas Netflix da vida.
É, Apple TV, né? Esse tipo de canal. Talvez vire um item tipo um Pink Floyd The Wall.
Exato.
Quem tem é mais fã do Pink Floyd
do que fã de cinema. Aham, uhum, exatamente.
Embora seja um puta filme, né?
Muito. Como filme é do caralho. É do
cacete. Eu ainda não vi o True The Never, não posso julgá-lo. Vamos ver pois o é. Que o futuro guarda.
É, eu também não vi, porque o cinema pra IMAX 3D aqui no Brasil é caro para caramba, quase 50 contos. É foda. Porém, a trilha sonora tá bonita, viu?
É, eles até lançaram um álbum, não foi isso?
Sim, a trilha sonora do filme, a trilha sonora do True The Never, que é o tal show que eles estão tocando lá dentro do filme.
Interessados, corram atrás, vejam e ajudem o Metallica, que estão precisando da grana. O próximo disco só deve sair em 2015, de acordo com o Lazuric.
Enquanto os quatro Cavaleiros do Apocalipse estão preparando esse álbum para 2015, a gente curte um som da trilha sonora de True The Never. Vamos de Frohon The Bell Tolls ao vivo na Máquina do Tempo Fusion. Bucol, Lollapalooza já tem data e local marcados para 2014.
Boa, né, cara? Caraca, a gente tá numa sequência muito maneira de shows, festivais. Caraca, cara, é o rock invadindo o Rio de Janeiro, né, cara?
Rio de Janeiro e São Paulo, né, cara?
Não, é, desculpa, o rock invadindo o Brasil, né, cara?
Pois porra. É. Eu tô feliz porque depois da última edição de 2013, apesar de ter sido um grande sucesso, ficou perigada aí de acabar, né?
Uhum.
Porque a empresa anterior tava abandonando o projeto, não queria mais fazer, etc. Até que a Time for Fun, o conglomerado de shows e eventos aqui no Brasil, assumiu as redes do Lollapalooza. E nos dias 5 e 6 de abril do ano que vem, será feita a primeira edição do Lollapalooza na mão deles, que será realizada no Autódromo de Interlagos, aqui em São Paulo. Um espaço para 145 mil pessoas e 80 atletas. No geral,
70 por dia.
70 mil por dia, mesmo nível do Rock in Rio. A lista ainda não foi divulgada, eles ainda não liberaram os nomes das bandas que podem rolar. Inclusive, houve uma coletiva aqui em São Paulo, onde o próprio Perry Farrell esteve lá, o criador do Lollapalooza.
Eu vi as notícias sobre isso.
Pois é, ele esteve lá pra anunciar isso ao lado da Time for Fun, fazer lá o teatrinho dele, dizer que o Lollapalooza está 5 vezes maior do que a edição anterior. Ou seja, promete muita atração, promete coisa pras crianças, promete mais opção de alimentação, promete um line-up matador e mais um monte de outras atrações, muito mais do que já teve na época do Jockey Club. E vamos ver se eles melhoram também aquela parte técnica de acústica, etc. Que é uma coisa que as pessoas reclamaram um pouquinho na última edição, né?
Eu vi notícias sobre isso, vi inclusive o release deles, né? Cara, a lista teórica de interessados para vir a essa edição, que não necessariamente é confirmada, é tudo boato.
Uhum.
Cara, tem uma galera séria que eu gostaria muito de ver, meu irmão.
Muito, gente, muito, muito, cara. Porra, mais uma vez dizendo, essa lista não é confirmada. É uma lista que vazou, mas não tem, assim, nenhum aval de que vão ser essas atrações mesmo, etc. E, enfim, é sempre assim, né? Sempre que um festival é anunciado, as especulações das bandas que começam a pipocar. Né?
Galera, só pra vocês terem uma ideia, Sigur Rós tá na lista.
Ó, Sigur Rós que a gente acabou de tocar.
Exato, tá na lista. Portishead tá na lista.
Puta.
Nine Inch Nails tá na lista. Depeche Mode. Eu ainda não ouvi, eu tô nessa dívida. Comentei no último programa, inclusive. Tame Impala tá na lista.
Tame Impala também tá na minha lista. Eu também ouço falar pra cacete de Tame Impala.
Caraca, tem uma galera, cara, muito quente que tá envolvida, assim, nessas possibilidades, nessa fofoca. Vale o festival. E o que eu acho maneiríssimo do Lola, o que eu não gostaria que o Lola acabasse por hipótese alguma, é isso. O Lola é das bandas
independentes,
alternativas, independentes. Não tem um grande figurão. Eu acho que o espaço do grande figurão tem que ser o Rock in Rio e o espaço dos alternativos tem que ser o Lola. E a gente tem que ir nos dois.
Sim, tem que celebrar tudo isso, cara. Outros nomes, alguns outros nomes que eu ouvi falar que também estão teoricamente garantidos pra vir nesse. Pixies, cara.
Muito foda.
Porra, Pixies, que mais? É, New Order, que tá com um disco maravilhoso que saiu esse ano, hein?
Porra, cara, New Order.
New Order, cara, New fucking Order.
Mais uma vez, shut up and take my money. Comenta aí o que vocês acharam da banda aqui, das duas bandas que eu não consigo pronunciar. Gavit Mule e Sigur Rós. O que vocês acham de Metallica fazer o seu filme? E mais uma vez, como a Iona complementou a nossa trilha sonora de Breaking Bad. Comentem www.maquinadotempo.blog.br ou mandem um e-mail para
podcast@maquinadotempo.blog.br e diga o que você está achando desse Lollapalooza que anunciou para o ano que vem.
Não se esqueçam de curtir a nossa fanpage e assinar o nosso canal do YouTube.
Enquanto vocês fazem tudo isso, a gente encerra esse programa com uma das nossas apostas, com uma das nossas esperanças para esse Lollapalooza. Diretamente do disco novo Lost Sirens, o renovado som do New Order com I'll Stay With You na Máquina do Tempo Fusion.
What is the matter? bad guy's a fool. He's crossed the line. I'll stay with you till halfway.